Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Imagine a seguinte cena. Digna de um roteiro de cinema mesmo, com aquele toque de humor bem ácido.
Conta.
Uma empresa de segurança privada, teoricamente super robusta, ganha diversos contratos sucessivos em prefeituras.
Certo.
O objetivo era atuar na linha de frente de grandes eventos públicos, mas ao procurarmos o grande magnata por trás desse império da segurança patrimonial, a gente encontra um homem extremamente humilde.
Nossa.
Sim. A rotina dele consiste em fazer faxina no batalhão da polícia local em troca de cestas básicas.
É surreal.
Parece ficção, né? Algo inventado para uma série sobre os absurdos da burocracia. Mas isso aconteceu na vida real no estado da Paraíba. E é exatamente essa engenharia peculiar que vamos dissecar na nossa exploração de hoje.
É um caso fascinante. Ele ilustra com uma nitidez quase constrangedora como os mecanismos criados para proteger o dinheiro público podem ser subvertidos.
Exato.
Para o nosso mergulho de hoje, estamos cruzando os dados de duas fontes riquíssimas. Para quem nos ouve, ter o quadro completo.
A primeira é uma reportagem bastante incisiva do portal Gestão Pública e Sociedade, o GPS. Essa matéria trouxe à tona os contornos documentais da história.
Uhum.
A segunda fonte é o próprio acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba. Esse documento oficial detalha o julgamento do recurso e expõe a espinha dorsal de toda a operação.
E é bom deixar claro que a nossa missão nesta análise profunda não é apenas repassar os fatos ou apontar dedos. Nós queremos entender a anatomia da coisa toda.
Sim, entender como a engrenagem roda. Isso. Queremos desvendar a mecânica desse esquema de laranjas em licitações públicas que teve como epicentro a cidade de Sapé. Vamos olhar para além da fraude em si para entender o raciocínio por trás desse teatro. E, principalmente, como o sistema de justiça conseguiu rastrear o dinheiro lidando com as nuances complexas das leis anticorrupção.
É uma verdadeira aula prática sobre a vulnerabilidade e a resiliência da administração pública.
Certo. Vamos desempacotar isso.
Vamos lá. Vamos traçar o cenário para quem nos ouve. Estamos nos anos de 2013 e 2014, no município de Sapé, interior da Paraíba.
Tá.
O objeto da licitação era a contratação de serviços de segurança desarmada para festividades que movem muita economia e a cultura local.
Aqueles eventos clássicos, né?
Isso. Os tradicionais festejos juninos, o carnaval e as encenações da Paixão de Cristo. Eventos de grande porte, com multidões nas ruas, que obviamente demandam uma estrutura sólida de organização e de segurança.
E é exatamente nesse palco que entram os protagonistas detalhados na ação civil pública movida pelo Ministério Público da Paraíba. De um lado, figura o então prefeito da cidade na época, Flávio Roberto Malheiros Feliciano.
Uhum.
Do outro, uma peça central na engrenagem administrativa e investigativa, que é o José Wilson do Nascimento, um ex-vereador e policial militar da reserva. Contudo, o personagem que rouba a cena e traz o contraste mais brutal para a narrativa é o senhor João Francisco dos Santos.
O famoso irmão Joãozinho?
Exatamente. Conhecido na cidade como Irmão Joãozinho.
E a figura do Irmão Joãozinho é onde a narrativa oficial colide de frente com a realidade fática. Nos contratos firmados e carimbados com a prefeitura, o João Francisco era um empresário de sucesso.
O grande CEO.
Ele constava formalmente como proprietário da Protetor Segurança e Eventos, uma microempresa que, no papel, assumia a responsabilidade de garantir a integridade do público nessas grandes festas.
Mas a realidade, imortalizada nos autos do processo e nos depoimentos, era de uma ironia muito cortante. Eu fico impressionada lendo isso. O depoimento do capitão Davi Batista Uchoa quebra qualquer ilusão jurídica.
Sim, ele foi bem direto.
Ele relatou com todas as letras que o dono dessa empresa de segurança era, na verdade, um homem de origem muito simples. A rotina do Joãozinho não envolvia planilhas de contingenciamento de risco ou gestão de efetivo.
Longe disso.
Ele ia quase diariamente ao batalhão da Polícia Militar. Chegava lá, apresentava-se espontaneamente e perguntava se havia serviço de limpeza para fazer no quartel.
Pois é.
E em troca dessa faxina, os policiais organizavam uma vaquinha para dar a ele algum trocado. E ele também sobrevivia de doações de cestas básicas no batalhão.
O que nos leva à pergunta central da arquitetura desse esquema. Por que um homem com a trajetória de José Wilson, um ex-vereador, policial da reserva e figura com trânsito político forte, precisaria usar uma pessoa na exata situação do irmão Joãozinho?
É a grande questão.
A resposta reside nas amarras legais e na posição estratégica que o Wilson ocupava. Naquele período, ele era o superintendente do Departamento Municipal de Trânsito, de Sapé.
Ah, entendi.
E a legislação impõe uma barreira intransponível nesse caso. Servidores em cargos de direção, como superintendentes, são expressamente proibidos de firmar contratos com a administração pública do próprio município. É o princípio básico para evitar que o agente público negocie com ele mesmo.
Ou seja, a barreira legal existia e a solução encontrada foi a terceirização da identidade.
Exato.
Ele precisava de uma fachada, de um laranja, clássico, e a escolha recair sobre alguém em situação de extrema vulnerabilidade que dependia de caridade dentro do próprio batalhão, onde o Wilson, como policial da reserva, naturalmente tinha conexões. Olha, isso adiciona uma camada bastante sombria ao caso.
O que é fascinante aqui é o absoluto desprezo pela verossimilhança operacional na montagem dessa estrutura.
Como assim?
Os documentos do Ministério Público são categóricos ao apontar uma ausência total de capacidade técnica. E não estamos falando de faltar um alvará municipal secundário, um carimbo.
Algo burocrático simples.
Não. Nenhuma das empresas envolvidas nesse escopo tinha sequer autorização da Polícia Federal para atuar com segurança privada.
Nossa!
Para quem acompanha o setor, sabe que esse é o requisito zero. É a condição inegociável para operar no Brasil. A empresa era literalmente uma casca vazia. Um CNPJ criado e mantido com o único propósito de absorver contratos e drenar recursos.
O que nos joga direto para a mecânica da licitação. A anatomia da fraude mesmo. O instrumento utilizado foi o convite, especificamente o convite número 092-2013. E a genialidade meio perversa da coisa está na ilusão de concorrência.
Sim, o teatro precisava de atores coadjuvantes.
Exatamente. Para que o processo passasse pelo crivo burocrático, eles precisavam de outras empresas na disputa. Então chamaram para o certame a Guardiões e a Comando Segurança. No papel, três empresas disputando o melhor preço para a prefeitura.
Só que esse teatro desmorona sob qualquer escrutínio mínimo. As investigações revelaram que o modus operandi da empresa vencedora se repetia nas concorrentes.
Também eram laranjas.
Sim. Os representantes legais dessas outras empresas convidadas também eram pessoas de baixíssima instrução, recrutadas nas mesmas condições de vulnerabilidade. E totalmente alheias ao mercado de prestação de serviços.
Gente que não fazia ideia do que estava assinando.
Elas foram arregimentadas para desempenhar um único papel. Assinar as propostas pré-fabricadas. Os autos demonstram que essas pessoas sequer sabiam o que estavam disputando. Nunca houve intenção de concorrer ou de prestar serviço algum.
Era só para constar.
Era uma simulação burocrática orquestrada para garantir que a casca vazia do irmão Joãozinho saísse sempre vencedora.
E a ambição do esquema não se conteve nas fronteiras de Sapé, o que mostra que a ferramenta, uma vez testada, foi escalada rápido. Os números apontam que a movimentação em Sapé foi de aproximadamente R$45 mil.
Um valor considerável para a época.
Sim, mas essa mesma empresa fantasma atravessou os limites do município e abocanhou contratos em prefeituras vizinhas, como Cuité de Mamanguape, Riachão do Poço e Sobrado. Nessas outras praças, o faturamento passou dos R$72 mil. O CNPJ de aluguel virou tipo uma franquia regional de contratos públicos.
Se conectarmos isso a um panorama maior, a falha sistêmica fica evidente. Não estamos analisando um desvio de conduta isolado ou um erro material em um formulário de empenho. Estamos diante de um ecossistema de contratação forjada.
É um planejamento mesmo.
Os atos administrativos foram maculados desde a origem, para criar uma blindagem documental. E o Ministério Público ainda aponta um agravante muito sintomático em Sapé. o pagamento antecipado.
Ah, pagaram antes do evento.
O recurso público foi liberado e transferido sem que houvesse uma liquidação real, ou seja, sem a devida atestação independente de que o contingente de segurança efetivamente trabalhou nos eventos conforme o contratado. É o pior dos mundos para o controle interno. A administração falha ao convidar empresas de fachada e falha novamente ao abrir o cofre sem checar a entrega.
Bem, mas até esse ponto, no mundo dos papéis, o dono ainda é o Joãozinho e a licitação teve 3 concorrentes. O desafio da justiça, nesses casos, é sempre materializar a autoria.
Com certeza.
Como provar quem é o verdadeiro arquiteto quando o nome dele não consta em nenhum contrato social? E aí que o trabalho investigativo ganha contornos práticos. O acórdão do Tribunal de Justiça detalha que a prova de fogo que implodiu a narrativa veio do clássico rastreamento financeiro. A quebra de sigilo bancário conduzida pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPP.
O famoso LabLD. Quando os analistas do laboratório cruzaram as movimentações bancárias com as notas fiscais emitidas, a separação entre o dono no papel e o dono de fato ficou insustentável. O rastreamento de fluxo financeiro não perdoa a engenharia burocrática.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Por quê?
Porque a gente imagina que um esquema que se dá o trabalho de montar empresas falsas, recrutar laranjas em outras cidades e simular concorrência teria uma operação de lavagem de dinheiro super sofisticada, certo?
Sim, empresas em paraísos fiscais, laranjas corporativos.
Isso, criptoativos, doleiros. Mas não, o sigilo bancário revelou que os cheques nominais da prefeitura emitidos para pagar a empresa do faxineiro não eram depositados em contas corporativas. Esses cheques eram sacados diretamente na boca do caixa, no guichê do banco, pessoalmente por José Wilson.
Direto no caixa.
Em outros repasses vindos das prefeituras vizinhas, os valores pingavam diretamente na conta bancária pessoal dele. O processo cataloga, a título de exemplo, R$ 7.200 recebidos nessa modalidade direta. Todo esforço para criar um véu corporativo apenas para o próprio arquiteto e fisicamente ao banco colocar o dinheiro no bolso. Dá para dizer que é de uma audácia tática bem questionável.
A sensação de impunidade frequentemente gera um relaxamento na segurança operacional do delito. Mas, para mantermos a análise estritamente nos fatos julgados e sermos justos com o contraditório, é fundamental expor como a defesa de José Wilson tentou desarmar essa bomba documental.
Claro, a versão da defesa.
A linha de defesa sustentou que ele jamais foi o sócio oculto ou proprietário de fato da Protetor Segurança. O argumento era de que ele detinha apenas uma procuração outorgada pelo irmão Joãozinho.
Uma procuração?
Isso. Sob essa ótica, as idas ao banco para sacar os cheques na boca do caixa e a presença em atos administrativos seriam apenas ações de um procurador bem-intencionado, basicamente ajudando um empresário humilde e sem traquejo comercial a gerir seus negócios.
Espera, deixa eu ver se entendi a genialidade desse argumento. A defesa tentou emplacar a tese de que o superintendente de trânsito usava seu tempo livre para atuar como despachante e office boy de luxo para o rapaz que varria o quartel apenas por solidariedade.
Essa era a premissa.
É uma narrativa ousada, para dizer o mínimo. Mas eles foram além disso na tese de defesa, não foram? Eles trouxeram argumentos sobre a prestação do serviço que, à primeira vista, costuma confundir muito a opinião pública nesses casos.
Sim, e esse é possivelmente o ponto de maior relevância jurídica de todo o caso. A defesa apresentou ofícios da própria Polícia Militar, ofícios que atestavam que houve, de fato, equipes de segurança privada atuando no carnaval e nos festejos juninos.
Então tinha segurança na rua?
Aparentemente, sim. A lógica defensiva era pragmática. A prefeitura licitou segurança. A segurança estava na rua trabalhando, logo o município recebeu pelo que pagou.
Entendi a lógica.
Se não houve superfaturamento comprovado ou serviço fantasma, não haveria prejuízo financeiro aos cofres públicos. E sem prejuízo, não haveria crime de improbidade a ser punido.
É o famoso raciocínio do rouba, mas faz, só que na versão fraudou, mas entregou.
Exatamente.
E sendo bem honesta, para quem olha de fora, se a PM diz que a segurança estava lá, o argumento de que a conta zerou parece ter algum peso. Como o tribunal desarmou essa tese de que a entrega do serviço apaga a fraude na contratação?
O desmonte dessa tese no acórdão, que foi formulado no voto do relator, o desembargador José Guedes Cavalcante Neto, é um estudo de caso brilhante sobre a evolução da nossa legislação anticorrupção, especialmente após as profundas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa em 2021, a Lei 14.230.
Que mexeu muito nesse cenário.
Para quem acompanha o cenário jurídico, sabe que essa lei mudou as regras do jogo. Ela passou a exigir a comprovação de dolo específico e prejuízo financeiro matemático, real e efetivo, para que alguém seja condenado por dano ao erário.
Pausa rápida para um detalhe crucial aí. Foi exatamente essa mudança legal de 2021 que acabou salvando uma parte do grupo, certo?
Exatamente. Em primeira instância, devido a essa exigência mais rígida da nova lei, os laranjas recrutados e os membros da comissão de licitação acabaram sendo absolvidos da acusação de dano ao erário.
Ah, porque o serviço supostamente existiu.
A justiça entendeu que, com os ofícios da PM atestando a presença dos seguranças, não era possível provar de forma contável que a prefeitura perdeu dinheiro. O serviço existiu, então o rombo financeiro direto não pôde ser cravado. Se a condenação de José Wilson dependesse apenas de provar esse rombo no cofre, a estratégia da defesa teria funcionado perfeitamente e ele teria escapado.
Mas ele não escapou. O tribunal mudou a lente da câmera.
Perfeito. O relator ignorou a discussão sobre se a festa junina teve ou não seguranças trabalhando e focou na natureza da vantagem obtida.
Sim.
Ele baseou a condenação no conceito de enriquecimento ilícito, tipificado no artigo 9º da mesma lei. A ilicitude não está na qualidade do serviço prestado, mas na subversão da regra básica de impedimento.
A regra de que ele não podia contratar com a prefeitura.
A lei diz que o superintendente de trânsito não pode auferir renda de contratos com o próprio município. Ponto. Ele não apenas burlou isso usando o nome de um faxineiro, como embolsou o dinheiro.
A vantagem em si já era proibida.
A vantagem patrimonial é indevida na sua origem, independentemente de haver seguranças na rua. O dolo específico, a intenção livre e consciente de fraudar a administração, ficou escancarado na falsificação de toda a realidade societária e nos saques na boca do caixa.
Crime não foi a festa ficar sem segurança. O crime foi o dinheiro da prefeitura fluir, de forma oculta e proibida, para a conta do superintendente. A manobra para colocar dinheiro no próprio bolso foi o que cimentou a condenação. E as sanções mantidas pelo tribunal refletem bem essa gravidade. A justiça determinou a devolução dos R$ 7.200 acrescidos ilicitamente, o pagamento de uma multa civil nesse exato mesmo valor, a suspensão dos direitos políticos dele por longos 7 anos e, para fechar o cerco, a proibição de fechar qualquer novo contrato com o poder público pelo mesmo período.
E a manutenção dessas penas pelo Tribunal de Justiça demonstra algo importante. Mesmo com as teses de defesa se adaptando rapidamente às novas exigências da Lei de Improbidade de 2021, o Judiciário ainda possui ferramentas afiadas no artigo 9º para punir o enriquecimento ilícito direto de agentes públicos que tentam operar nas sombras.
É o recado claro.
O acórdão separa muito bem o joio do trigo. Você pode até argumentar que entregou o serviço, mas não pode argumentar que tinha o direito de receber por ele estando impedido por lei.
Então, o que tudo isso significa? Qual é o grande saldo dessa papelada toda, cruzando a reportagem investigativa com os autos do processo?
O saldo principal e talvez a maior aplicação prática para quem nos ouve e analisa a governança pública é a dicotomia entre a complexidade da fraude e a simplicidade do rastro.
Sim, o saque no caixa.
O cruzamento de dados feito pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro transformou suspeitas de bastidores em provas documentais irrefutáveis. Mas, paradoxalmente, revela que esquemas altamente complexos que envolvem abertura de empresas, simulação de concorrência e cooptação de terceiros frequentemente desmoronam por erros incrivelmente analógicos.
É o que mais chama atenção nessa história toda. A grande prova não foi uma decodificação de um servidor super criptografado na internet profunda.
Não mesmo.
Foi o sujeito ir fisicamente ao banco, enfrentar a fila e sacar um cheque em papel. A tecnologia de ponta serviu essencialmente para flagrar um erro primário, movido pela arrogância ou pela certeza de que ninguém jamais iria conferir quem estava sacando os cheques da empresa do Joãozinho.
A tecnologia apenas acendeu a luz sobre o rastro analógico que a ganância deixou. E isso reafirma que a vigilância sobre os contratos públicos não precisa apenas de softwares sofisticados, mas de uma fiscalização atenta aos fluxos reais de pagamento.
Sem dúvida.
Os fios soltos sempre existem. O desafio do Estado é ter as ferramentas certas, integradas, para puxá-los antes que o esquema escale para dezenas de municípios.
É uma dinâmica que beira o inacreditável. A engenharia jurídica tentou criar um labirinto imenso, mas a trilha de dinheiro foi reta até o bolso do agente público. No entanto, caminhando para o fechamento da nossa exploração, acho que a leitura desses documentos deixa um gosto um pouco amargo. A fraude administrativa foi punida, mas a forma como a vulnerabilidade humana foi instrumentalizada não pode passar despercebida, não é?
De forma alguma. Isso levanta uma questão importante. Algo para quem nos acompanha continuar refletindo muito além da leitura fria das leis de licitação.
Pois é.
Toda a arquitetura desse esquema dependia de forma absoluta da miséria alheia. Pessoas de origem extremamente humilde, que varriam o chão de um quartel em troca de comida, foram meticulosamente cooptadas e usadas como escudos jurídicos.
Como escudos invisíveis.
A intenção era cristalina: proteger o patrimônio, o nome e os interesses de quem detinha o poder, a influência e o conhecimento dos meandros da lei.
A corrupção sistêmica raramente é apenas um crime financeiro. Ela quase sempre tem um componente de exploração predatória. Ela parasita a necessidade de quem não tem recursos para se defender ou sequer entender os documentos que está sendo induzido a assinar.
E é exatamente essa provocação final. Quando um castelo de cartas como esse finalmente cai, as instituições conseguem acionar o artigo 9º, rastrear os saques e punir o enriquecimento ilícito do agente público, como o acordo demonstrou. Mas e o outro lado da moeda?
O que sobra para eles?
O que acontece com essas figuras invisíveis que serviram de laranjas? Elas retornam à mesma vulnerabilidade que as tornou alvos fáceis em primeiro lugar? Fica o questionamento profundo sobre se a nossa sociedade está minimamente equipada para proteger os seus cidadãos mais marginalizados de serem esmagados pela engrenagem da corrupção orquestrada por aqueles que, ironicamente, são pagos para atuar em prol do bem público. É um vácuo moral que a devolução de R$7.000 aos cofres da prefeitura não consegue preencher.
Um questionamento afiado e super necessário para encerrarmos o nosso trajeto de hoje. Fica aqui o incentivo para quem nos ouve continuar examinando as engrenagens do mundo ao redor com uma lupa crítica. Precisamos continuar lendo as entrelinhas dos contratos, entendendo as nuances das mudanças nas leis e, acima de tudo, exigindo que a transparência não seja apenas uma palavra bonita em relatórios de gestão, mas uma prática inegociável de quem lida com o erário.
Com certeza.
A informação e o escrutínio constante são as nossas melhores defesas para evitar que enredos absurdos como este continuem sendo reprisados nas administrações locais. Muito obrigada pela sintonia nesta análise profunda e nos encontramos na próxima oportunidade de desempacotarmos juntos mais um labirinto de informações.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS. Fique por dentro do que acontece.